Prefeitura de Cocal do Sul lança a campanha que orienta como acolher as pessoas em situação de rua. A campanha é lançada pela Secretaria de Ação Social de Cocal do Sul e é com o secretário da pasta que nós vamos conversar, cumprimentando o secretário Luiz Carlos de Mello. Tudo bem, secretário? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Secretário, como funciona essa campanha intitulada Não Dê Esmola?
Então, a gente viu a necessidade primeiro, né? Muitas pessoas perguntam por que a gente lançou a campanha. Porque vem crescendo muito o número de pessoas em situações de rua. Em Cocal do Sul, mais de passagens, né? Porque elas costumam passar, não são moradores de Cocal, mas de passagem. Então, e vem aumentando no número considerável. Muitas vezes tu vai num centro, numa loja ou algo parecido, tu é bastante abordado por esses moradores pedindo N tipos de favores, como dinheiro, como uma roupa, como qualquer coisa, alimentos. Então a gente viu a necessidade de conscientizar essa população, nesse primeiro momento através das redes sociais, para que não dê a esmola, né? E a esmola é ampla, não é só aquele dinheiro, mas de repente tu pegar e direcionar ele para outros lugares, porque a ideia, então, é que nos tragam até a assistência social, que ali tem uma equipe técnica que está preparada e pronta para acolher essas pessoas e direcionar da forma correta.
Até porque a ação a contribuição da esmola, por mais que aconteça geralmente pela bondade das pessoas, né? Isso até de maneira geral, não só aqui, mas em todo lugar. Mas essa ferramenta da esmola me parece que acaba contribuindo para a permanência do morador de rua, não, secretário?
Perfeito. A ideia não é que a gente não quer que as pessoas ajudem. Né? O que acontece da questão da ajuda? Quando tu dá uma esmola, além de tu fazer com que essa pessoa permaneça, ela não vai buscar uma ajuda técnica, porque está confortável para ela naquela situação. E muitas vezes essas pessoas são o quê? São usuários de drogas que precisam de um tratamento. Então, assim, são muitas vezes pessoas que têm um vício em álcool. Então, assim, o trocadinho que ele vai ganhar, ele vai lá e se alimenta do álcool ou da droga. Então, para ele estar confortável naquela situação. E, na verdade, não é isso que a gente precisa fazer enquanto associação social. A gente precisa ter acesso a esse morador, que muitas vezes a gente não tem, apesar que a gente faz rondas na cidade sempre, e direcionar cada morador ao que ele necessita. Ah, precisa de uma internação, vamos buscar a família para fazer uma internação. Muitas vezes, muitos desses, a gente já pegou, que são foragidos de clínicas, e a família nem sabe onde estão. Né? Então, entrar em contato com a família busca. Né? Então, tem bastante situações nesse contexto. Então, é esse papel bastante importante da população. A gente pega, muitas vezes, os donos de comércio, de bares, ofertando até a própria cachaça para esses moradores. Não sei, né? Então, acho que a população precisa se conscientizar disso. Cocal é uma cidade que vem crescendo bastante, então acaba crescendo também o índice de moradores em situação de rua. Né? Lembrando que a gente não tem moradores que vivem na rua no município. A gente tem situação de rua. É aquele que é diferente. Né? É aquele que vem de fora, passa na rua, ou aquele mesmo que tem casa em Cocal e prefere estar na rua por causa dos usos de drogas e outros entorpecentes.
Isso é importante reforçar, porque eu tenho certeza que, claro, que a nossa região é um povo muito solidário, que abraça muito a campanha aqui em Uruçanga, em Cocal. Então eu sei que muita gente pode ter alguma resistência quando fala, poxa, mas é uma questão de contribuição da esmola. Mas esses dados que o secretário nos traz é importante, são verdadeiros? No caso, vou usar Criciúma, que daí no caso lá sim tem moradores de rua, não é o perfil do morador de rua de Cocal, né? Mas são, não é achismo, não. Está provado, tem que algumas pessoas, por mais que a assistência social dá toda a estrutura, seja de questão de drogas ou não, em alguns casos, em Criciúma estou falando, né? São números lá da Secretaria de Criciúma, mas estou dizendo só para reforçar essa importância de não dar esmola, que virou quase, para alguns, uma profissão, porque o camarada prefere ficar ali, que ele estava tirando por dia uma quantia de 300, 400, 500 reais. Aí você vai dizer, poxa, mas não é exagero, não. No caso de Criciúma, que tem um fluxo maior, vários semáforos, aquela coisa toda, né? Acaba ficando ali e prefere, porque vai tirando uma boa quantia de dinheiro, inclusive, ou para usar droga, ou para outras situações. Estou dizendo isso para mostrar com clareza, porque o nosso povo é muito solidário, é bom coração, acaba ajudando, mas não é uma ajuda necessária, né, secretário? Porque ajudar mesmo nesse caso é encaminhar para assistência social.
Isso, né? Não é ajuda que esse... Na verdade, tu está achando que está fazendo uma ajuda para o morador e tu acaba está contribuindo para que ele permaneça naquela situação. Não, que
e alimentando
ele
o erro dele, né?
Sim. De tá porque fugindo muitas vezes esse morador é um usuário, a gente direciona a saúde, direciona ao CAPS, e o CAPS faz esse trabalho de internação. A gente não tem uma lei de internação compulsória, e está muito em discussão isso ainda, mas a gente não tem. Mas daí, qual é o trabalho da assistência? É encaminhar o CAPS faz todo esse trabalho de acolhimento, de entrar em contato com a saúde, e a saúde faz esses encaminhamentos. E mais, muitas vezes aquele usuário que está em casa, tá em casa e está em situação de rua por uso do álcool. A mesma situação, né? A gente encaminha, ou muitas vezes aquele usuário que ele precisa, tá de passagem pelo município, acabou se perdendo. Então, a gente acaba também tendo parcerias com outros municípios e com outras cidades, para que a gente possa ligar, para saber quem é a família, para pedir para a família vir até o município para ver como pode levar até o local de origem. Lembrando que a secretaria jamais vai pegar nenhum morador de passagem, por mais que seja de passagem, e levar até o seu lugar de origem. Uhum. Né? A gente tem esse contato com a família vem até o município e acaba levando, porque muitas vezes a família nem sabe onde ele está, né? E na grande maioria dos casos são assim.
Uhum. Ó, tem um ouvinte aqui nosso de Cocal que falou assim: em Cocal realmente tem uns que são até conhecidos, são chatos, mal educados, abordam a gente com grosseria. Ontem um me pediu dinheiro, falei que dou um lanche. O cidadão comprou o lanche até para dar, mas ele não quis. É aquela história, né, da bondade. Eu sei que tinha uma época que se falava, bom, mas ninguém está na rua porque quer. Olha, na verdade, não é bem assim, né? Claro que envolve questão de drogas, álcool, que é doença, mas que precisam da ajuda. E esse trabalho da assistência social, ele até de maneira geral, ele funciona bem. Muitas vezes acaba nem aparecendo, né, secretário, o trabalho que é feito. Porque
realmente.
É um trabalho que funciona bem, mas de fato não aparece muito. Só que esse é o detalhe. Por mais bondoso que seja o cidadão, e nós temos uma região muito bondosa, mas o trabalho da assistência social funciona bem nesse sentido. E geralmente quem é de fora... acaba não tendo aquela responsabilidade social, vamos dizer assim. Acaba sendo grosseiro mesmo em alguns casos, né, secretário?
Eles são, em alguns casos, até a própria secretaria, nós, a nossa equipe técnica, lembrando que a gente tem uma equipe técnica, psicólogo, assistente social, então eles sabem conduzir isso. E algumas abordagens eu acabo também indo até para conhecer. Uhum. E a gente já teve também diversas situações até de ter precisar auxílio policial pelas agressões, e é bastante complicado às vezes. Então, assim, muitas vezes, né, que a gente faz? A gente está ali, eles ligam, a gente recebe uma foto, recebe alguma coisa... Prontamente, seja sábado, domingo, a gente acaba indo e se deslocando, porque muitas vezes aquele morador, como eu falei, muitas vezes foge de uma clínica ou foge de um hospital e a família nem sabe. Então a gente precisa entrar em contato com essa família e fazer essa ponte, né, para auxiliar essa pessoa. Uhum. E a esmola, a questão não é só o dinheiro. Muitas vezes é ali, vou fornecer uma cesta básica. É legal, é importante, e temos que continuar fazendo isso. Só que é importante também, quando vai fornecer, que a esmola não é... Falando em situações de vulnerabilidade, no modo geral, uhum. Muitas vezes a gente acaba fornecendo muito para alguém e muitas vezes descobrindo outro. O que eu quero dizer? É importante sempre entrar em contato com a Secretaria de Ação Social para ver se aquele morador não recebe ajuda. E na grande maioria dos casos, eles recebem ajuda de tudo quanto é lado, a gente acaba descobrindo em outras situações. Uhum. Então é muito importante a população, como tu falou, muitas vezes não sabe o trabalho da assistência social, entrar em contato com a assistência social para que saiba o que a gente faz ali, que não é só a distribuição de cesta básica, é muita coisa envolvida.
Não, e nós temos esse serviço social, ele até alguns programas, inclusive federais, né? Eles chamam atenção, porque independente de questão de preferência política lá em cima de Brasília, Mas já há algum tempo esse é claro que muita gente vai lembrar do Minha Casa Minha Vida, que virou uma referência, né? Mas tem tanta possibilidade aberta para quem tem baixa renda, que muitas vezes as pessoas nem sabem, fala mal assim de maneira geral, mas poderia inclusive estar, tem o direito até de ingressar num programa da social, seja ele municipal ou federal, né, secretário? E muitas vezes não sabe, né?
Nós temos lá junto da assistência social também o programa do Bolsa Família, né, o CAD único que a gente fala.
Eu falei que é um dos mais lembrados, né?
E como tu falou, tem muitas situações que lá, esses programas do governo federal, e fora os que estão sendo lançados, que está vindo tudo também para o CAD único, né, que o CAD único agora vai fornecer, mas a grande maioria dessas pessoas já são cadastradas, entendeu? A gente então é isso que é importante dizer, né? Então muitas vezes tu busca aquela ajuda, mas tu já está cadastrada, e daí vira um vício, né? Porque daí tu faz um balcão de emprego, tu investe nessa questão, as empresas procuram, a gente tem um balcão de emprego no CRAS, e muitas vezes tu entra em contato com esses usuários e eles ignoram totalmente até as mensagens que a gente manda, vamos fazer um balcão de emprego, ou temos um emprego que achamos que se encaixa em seu perfil. É bem complicado isso, é complexo.
Felizmente. A questão dos moradores de rua, que no caso de Cocal são moradores de passagem, tem algum local específico, secretário, né? Ou é mais distribuído mesmo pela que eles
costumam?
Então,
é mais a região central, ali perto da Galeria, até não chama muita atenção, apenas como referência, sim, né? Sim. Um pouco ali na região central da igreja, e também na galeria onde fica a lotérica. Porque, de repente, ali as pessoas acabam...
ajudando mais.
Mais porque tu vai pagar uma conta ali, tu vai, não paga em Pix.
Sai com trocadinho ali.
Trocadinho. Então, ali tem muito movimento. A gente tem recebido bastante reclamações, ou bastante informações, que eles ficam nessa região ali. Então, a gente vai, a partir dessa semana que vem, já afixar também cartazes ali, orientar os moradores, os comerciantes, e para que, de repente, a gente consiga diminuir, e muitos até acabam, a gente recebe alguns comunicados da população, que eles ficam com medo, muitas vezes eles ajudam também, porque ficam com medo, como esse morador ali diz, eles acabam sendo agressivos, e muitas vezes tu, com medo, acaba não tendo outra opção além de ajudar.
A orientação, ou seja, em resumo, a orientação é encaminhar, eu sei que é difícil, porque quando a própria equipe da assistência da secretaria, que é especializada para conversa, tem o tato, né? Então, eu sei que encaminhar vai ser difícil, mas no caso, comunicar a assistência social seria o caminho.
Isso, é ligar imediatamente para a assistência, 3444-6034, e lá a gente vai na mesma hora, a gente pega nossos carros e vamos. A gente faz a abordagem, que a equipe é preparada para isso, né? De uma forma totalmente técnica, né? A nossa equipe sabe como chegar, que muitas vezes tu já tem que chegar de uma certa forma já desarmado, e muitas vezes e até ganhando a confiança daquela pessoa, até tu conseguir ou trazer ele para o CRES para ter uma conversa, ou dali mesmo, muitas vezes a gente já consegue direcionar o que ele está precisando, ou para a saúde, muitas vezes ele está machucado, muitas vezes, então a gente faz esse direcionamento.
Perfeito, passamos o recado. Faltou algo, secretário?
Faltou, Joel. Pois uma não. Coisa importante desse projeto é que ele não é só para moradores de rua, tá? Que a gente está passando também, a gente tem observado bastante, além da situação dos moradores de rua, é a questão da esmola online.
Tá? Esmola online.
O que acontece? Em vários grupos, esses classificados que tem, Cocal, classificado do sangue, classificado, vários classificados, entra pessoas ali que se diz que está passando fome, está passando necessidade, e daí muitas pessoas e pedem um Pix, e as pessoas acabam caindo nisso. Tá? Muitos é golpe, então a gente pede não ajude, passa o telefone da assistência social, e muitos é por falta de informação. Só vou dar um exemplo rapidinho.
Claro, claro.
Há uns 15 dias atrás veio uma mulher no classificado de Cocal do Sul e sofre passando fome, tal. Você procura assistência, daí amanhã eu ajudo a senhora. Ia num dia, mas tu não estava lá. Ia no outro dia, tu não estava lá. Eu falei, mas como? Eu estou lá. Daí eu falei, tá, mas aonde que a senhora é? Sou de Uruçanga. Ou seja, ela estava indo no CRAS de Uruçanga e não de Cocal. Então, até para essa questão de orientação, é bom sempre ligar para a secretaria.
Era verdadeiro, né?
Só não era o município correto.
Mas isso de golpe tem até nas nossas lives, né, Ed? Eu já vi aqui na nossa...
Sim.
pedindo ajuda e tal. Ontem no futebol eu estava vendo ali durante a transmissão.
Eu também acompanho.
Tinha. Isso acontece até com certa frequência. Né? Bom dia, João. Eu pergunto para o secretário sobre jovem. Ele pede dinheiro para as mulheres, se eles não dá, ele desacata, chama de tudo. Ah, é que nós estamos falando aqui, né? Não sei se é
figura. O jovem é um dos nossos moradores conhecidos, né?
Ah, entendi.
A gente já tinha levado ele por tratamento.
Certo.
Ele tinha ficado bem, mas infelizmente voltou. O que que acontece? A gente não tem uma lei que a gente consiga fazer essa internação compulsória, né? Infelizmente, não temos essa lei. Então, o jovem, ele é um desses moradores que precisam desse atendimento compulsório, porque ele não tem um diagnóstico fechado. Só para você falar do... Né, até
sim.
Não sei se é tão ético falar, mas assim, ele não tem nenhum diagnóstico fechado, saúde mental, algo parecido, então não nos permite fazer uma internação involuntária, né, que é quando a pessoa tem um laudo fechado.
Uhum.
E a internação compulsória, que é algo que Criciúma tinha e foi a justiça acabou derrubando, né, a gente também não tem. Então, mas a gente está em conversa com a família dele, com a esposa dele, com o filho dele, para que a gente consiga dar um encaminhamento para ele já nos próximos dias.
Ok. O Edson Freta e o Chiquinho mandam um abraço também ao senhor aí, parabenizo pelo trabalho. Secretário, obrigado pela presença.
Obrigado, Joel, e bom dia a todos.
Muito bem.